esse é mais um Drop Frame. Meu nome é Dorf Tavares, o Mais Man. E falar da Capcom é tipo no show do AC/DC. Você entra sem saber uma música e quando e com pouco você já tá, você sabe de tudo, conhece tudo. Quer começar a conversar com o Bruno aqui, com o menino. Não, vamos falar da Capcom, vamos. Aí, não sei nem o jogo. Aí falam, ah, mesmo, né? Sabe? Começa a lembrar dos jogos e da gameplays, cara, que você nem sabe que jogou.
Fala, galera. Aqui é o Atila e Capcom, pra mim, sempre foi sinônimo de qualidade. Desde jogos de lutas, Mega Man e afins. Valeu, falou.
Foi embora. Foi curto, mas... Mas foi produtivo. Foi grosso. E aí, pessoal, aqui é o Bruno e Capcom, pra mim, é top 3 melhores franquias, eu ia dizer. Melhores empresas, cara. É muito jogo clássico, muito jogo memorável, principalmente na infância da gente, na época do fliperama. Se você nunca teve contato com nenhum jogo da Capcom...
Você não jogou videogames, é simples assim.
Você nunca jogou videogame, só joga Fortnite e Minecraft. Aí, realmente,
não, mas aí falta cultura, geração, né?
Vixe, aí dificulta, né, Fê?
Você não pode cobrar uma bagagem cultural de uma criança dessa, né, cara? Uma pessoa, um ser humano que nunca jogou Okami na vida, Resident Evil e Monster Hunter, e né, fica complicado. Sim, galera, estamos aqui reunidos para falar sobre as franquias da Capcom. Na verdade, é o especial da Capcom, né? Vamos falar sobre os melhores jogos, a nossa opinião, nossas experiências e tudo mais. Tudo que engloba, inclusive, games que vocês nem lembram que foram lançados, que estão aqui na nossa lista. Mas antes pro papo, guys, link na descrição, PicPay, Padrinho, deu suporte maroto pra gente continuar com os dois programas semanais. E vamos pro papo, que eu quero saber como é que Bruno vai zerar Resident Evil 7 no VR, viu, cara? Eu tenho essa esperança de ver isso um dia acontecer. Aí tu vai pular por esse vídeo aí, né? Tua casa. De certeza.
Pô, é doido. Eu joguei 30 minutos no VR e levei altos sustos, viu? Jogo escroto da porra.
Começar o programa, né, como o Eduardo já disse aí no, na introdução, a gente tava sem, assim, pensando no tema, aí falando Capcom, porra, tema fácil, cara, porque é uma empresa
explodiu
de história,
explodiu na cabeça,
né?
50 mil jogos.
É uma empresa de muita história, muita nostalgia, e teve altos e baixos, e agora tá voltando pro alto, né? Tá em volta em algumas polêmicas aí de leak, né, tal, mas isso aí não vem ao caso. Mas foi essa, acho que foi essa notícia do leak que deu a ideia mesmo de a gente falar aí das franquias da Capcom, cara, porque é muita coisa e vale um programa.
Porque a gente ia falar, de que a gente não comenta os jogos do leak? Aí alguém esticou, não, vamos comentar os jogos da Capcom em si? Acho que foi o Atlas. Aí é verdade, pronto, não temos o programa.
Pequeno quiz aqui, o que significa a Capcom, o nome Capcom vem o quê? Vem de quê? É o quiz aí.
Caralho, eu sabia.
É Capsule Computers. É CAP de cápsula, né? E Computers, C-O-M, né?
Não, isso eu sabia, não. Era
mais voltado pra fliperamas, né? Arcade Machines mesmo, da época lá dos anos 80 e tal.
Mas quando você lembra aqui, eu até tava mencionando, você que é parecido com ouvir a música da AC/DC, você não conhece um até começar a tocar. Pronto, é a mesma coisa. Às vezes você fala assim, jogos da Capcom, não vem nada na cabeça. Você vem do Street Fighter, assim, um Mega Man, pronto.
E
um Resident Evil. Assim, o resto você... Mas você esquece de Dragon's Dogma, Resident Evil acabando de falar, mas Marvel vs. Capcom... Óbvio, né? Mas o Monster Hunter, Devil May Cry, Okami, sabe? Dentre outros clássicos, obviamente, né? Mas é muita coisa, cara. Só Devil May Cry, que tem uma fileira de Devil May Cry bom aqui, cara. Uma série Mega Man também muito boa.
Eu acho que esse programa aqui a gente devia separar por gerações. Década de 90, a gente pega assim o que lembrou, que te lembra mais, aí pronto. Uhum. Aí passa pra próxima geração, né? Geração lá.
Década de 90 foi um negócio de doido, né, velho? Porque a Capcom pegou o direito de produzir jogos de diversas companhias, como por exemplo a Disney, e era só clássico atrás de clássico, cara. Não te, acho que não teve um jogo que ela lançou pro Super Nintendo que tenha sido ruim. Era só jogão. Foi assim, o ápice da criatividade da Capcom, o ápice da diversão, da mecânica inovadora dos jogos 2D. Foi muito bom, cara. Muito bom mesmo.
É, jogos que o Atlas tava falando aí é tipo o Aladdin, o Cash of Illusion, sabe? O Cash of Illusion não. É o Cash of Illusion, sim.
Não.
Os jogos do...
Magical Quest.
A trilogia. Eu sempre confundo. Cara, é foda. Mas eu não, sabe, em termos de animação, os jogos são primorosos, cara. São maravilhosos. Cara, se você pegar aquele Aladdin hoje, você vê a quantidade de frames que tem pra ele fazer uma animação de subir se agarrar num pedaço de pau. Você não acredita, pô. O jogo é muito bem feito, cara.
A versão do Mega não era da Capcom, era da Virgin, se eu não me engano. Era melhor graficamente, mas eu ainda prefiro a versão da Capcom do Super Nintendo. É, pelo gameplay em si, ele era mais plataforma, o do Mega, que era o mais bem feitão, né? Que tinha uns frame... Eu acho que tu tá confundindo. Esse daí é o da Virgin, é o mais bem feitão. O da Capcom, ele era um pouco
não,
mais...
Não, mas o do Super Nintendo mesmo, cara. Do Super Nintendo, eu tô falando...
O do Super Nintendo era muito bonito também, do seu próprio modo, né? O da Sega tinha uma captura de movimento, não sei. Que era aquilo que era muito.
Mas tinha um negócio. Tô ligado. Entendeu? Sim. Isso aí eu tô ligado.
O da Capcom, ele era mais. Ele usava a engine do Magical Quest. Você nota logo, entendeu?
Uh-huh.
Mas assim, deixa eu recapitular aqui na minha cabeça os clássicos, assim, da década de 80 e 90, né? Que me marcaram, né? Que são grandes clássicos. Né? Todo mundo aqui deve ter jogado um ou outro. Cara, Super Nintendo. Eu lembro muito Mega Man X, eu acho que foi um dos primeiros jogos que eu tive contato da Capcom no Super Nintendo.
Sim, acho que foi meu primeiro, cara. Foi meu primeiro. Foi meu primeiro jogo da Capcom.
Uma revelação, cara, aquele jogo. Foi meu primeiro Mega Man. Eu já conheci a franquia, assim, quando meu primo tinha o Phantom System, que era nada mais do que um Nintendinho.
Piratoso? Versão BR,
que rodava.
Você compra até hoje. Você compra até hoje.
Ele jogava os Mega Manzinho lá, 8-bits e tal, mas eu nunca peguei pra jogar mesmo. O X foi o primeiro. Cara, aquele jogo dispensa, assim, comentários extensos, porque é um jogo excelente. Até hoje ele tá... Ele não envelheceu, o gráfico dele é legal, a música é repleto de clássicos, as músicas do jogo, entendeu? Você vê aí no YouTube a galera fazendo covers de metal. É só olhar que você vê músicas, assim, incríveis. O gameplay acertado, como todo jogo de Super Nintendo não é tão longo assim, né, que não, jogos que não são RPG geralmente são mais curtos, né, assim, se você sem saber jogar, você vai demorar aqui umas 5 horas, talvez, porque você vai ficar naquela, no mata dos chefes sem saber as armas, né, então 4 a 5 horas é a duração, mas enfim, toda a franquia Mega Man X, o Super Nintendo, excelente. Outro jogo que eu acho que eu joguei até antes dele, da Capcom.
Eu acho que você não fez jus ao que o Mega Man é, aí falando só acho que tem mais coisa. Eu sei que você sabe que tem. Mas o que eu queria dizer assim, tu falou muito por cima da parte de músicas, mas Mega Man, cara, eu acho que esticando um pouquinho mais, mas é muito som, é muito guitarra, metal, sabe?
O X principalmente, né?
É muito o jogo te empurrando pra frente com músicas fodas, sabe? E aí dá mais vontade de jogar, os temas dos boss são fodas pra caralho. E eu, que sou um cara que gosto muito de música, né? Também sou músico e tal. Você percebe... Até quem não é, cara. Eu, quando era criança, não era músico, nem porra nenhuma. E eu achava do caralho, sabe? Sempre gostei de rock, né? E aí, bicho, eu senti... Era o feeling pra mim era... Sempre foi jogando Mega Man. Principalmente o X. O jogo te empurrando pra frente, cara. A música, ela não deixa a bola cair. Sabe? É o tempo inteiro... Enquanto a gente fala, na minha cabeça tá tocando as músicas do Mega Man X, cara. De verdade.
Então, nós começamos a falar de Mega Man, vamos falar logo de tudo, essa porra logo, bicho. Porque é muita coisa. Fala do Super Nintendo, assim, logo pra abocanhar, eu lembro muito do Mega
Bruno
Man
agora
7.
O Bruno agora foi aquele bebo que quando a dose bateu, ele disse, pô, agora não quer saber também.
Vou falar logo é de tudo, meu amigo. Mega Man 7, outro claro. Não teve a mesma repercussão da série X. O Mega Man 7, ele saiu depois do X1, X2. Muito legal. O gameplay dele é o pessoal. É, o pessoal critica o gameplay por ele parecer um pouco mais pesado, sabe? Ele tem um,
é porque
um peso a mais.
O keyframe é diluído no meio de 7 outros frames, sabe? É muito mas ruim assim, aquele... O pulo é muito, muito, muito estranho naquele jogo, cara. Se você comparar com...
É, ele é um pouco estranho, com, assim, em relação
ao...
O do X
tem o pulo tem, acho, 3 frames, o 4, no máximo. Tipo, o keyframe dele com o braço pra cima do pulo mesmo é rapidinho. Agora, no 7, cara, é uma animação de 68 frames, quando você aperta pra pular, que ele vai levantando o braço, aí quando ele chega no ápice do pulo aqui, que você já tá caindo, sabe, você não senta, por isso que o Bruno disse, parece que é pesado, e aí a verdade é essa, tem frame demais.
Minha única queixa com esse Mega Man 7 aí é o último chefe, o restante pra mim o jogo é animal, apesar de eu ter começado a jogar Mega Man pelo Mega Man X2, que foi o que me chamou a atenção pela primeira vez para jogar, eu comecei a jogar vários jogos da série e concordo com tudo que vocês estão dizendo. É impressionante você parar para analisar o trabalho que a Capcom fez com, na época, por exemplo, do Nintendinho, extraindo, conseguindo fazer aquelas músicas marcantes que deixava sempre o ritmo do jogo acelerado, emocionante, assim, tipo, agitado, de lhe dar aquela sensação, sim, de que você, sim, está num jogo de ação e traiçoeiro e muito difícil. Cara, muito legal mesmo. Acho que a franquia Mega Man, ao lado de, acho que Monster Hunter e Street Fighter, pra mim, são os mais emblemáticos da minha adolescência.
Pois é, continuando rapidamente aí com o Mega Man, cara, eles tiveram outros desdobramentos da franquia, né? Teve aquele Command Mission, que era um RPG do PS2, do GameCube, né? Que era da série X, só que num universo paralelo. Aí teve a série Zero, do GBA, muito massa também. Foram 4 jogos, muito legais. A série ZX, que é só até uma coletânea, né? Mega Man Zero ZX Collection, que inclui os 4 Mega Man Zero e os 2 da série ZX. São muito legais. Outro destaque, cara, que marcou muito pra mim foi Mega Man 8 e Mega Man X4 do PlayStation 1. O Atila, eu acho que ele começou 8 agora, ou vai começar. Cara, é sensacional o jogo, gráficos belíssimos, é um primor assim de como fazer um jogo 2D em sprites, cores bem vivas, universo assim carismático, os inimigos com uma movimentação excelente, tanto no Play 1 como no Saturno. A do Saturno tem até um chefe a mais, se eu não me engano, porque eu acho que o jogo saiu um pouco depois, mas aí eles colocaram como extra, né? Mas tanto o Mega Man 8 como o X4, que foram para os 32-bits, né, Saturno, uhum, e Play 1,
aham, uhum,
pra mim, marcaram, assim, demais. Eu lembro que eu acordava de madrugada, na época do PlayStation, foi quando eu recebi o console com um bolo de disco pirata, né? Porque, na época do Play 1, brasileiro não jogava jogo de PlayStation original, né? A gente tem que...
Pra ver o jogo era um evento. Você vê um jogo original...
Aqui a gente compra jogo original, tudo, o Atila aí, é o que mais tem coleção de jogo aí, mas nessa época do Play 1, além de a gente ser criança, a gente não... ninguém sabia nem o que era jogo original. Nem os pais da gente. Então a gente não vai fazer.
Quando via a gente aqui, né? Nessa época, quando a gente via, pelo menos essa primeira vez, quando eu vi um jogo original de Play 1.
Também foi um susto, disse que era preto, já bem, você tá com defeito.
Eu acho que era falsificado.
Tá com defeito. O disco era preto pra ter menos refração, sabe? Absorver bem a luz do laser, não sei o quê.
Eu lembro que eu acordava de madrugada pra jogar esses Mega Man, bicho. Eita, meu irmão, eu não consigo dormir, não. Vou jogar esses Mega Man aqui, é tudinho, meu amigo. Fora os outros jogos, né? Que vinha no bolo. Cara, é muito massa. Mega Man realmente é uma franquia da Capcom que ficou dormente aí por muitos anos. Voltou,
sim,
com Mega,
cara,
Man 11, que foi um jogo de qualidade. E parece, inclusive, que com os links aí vai ter outro, né? Em 2022.
Aham, sim. Sim. E é muito estranho, né, cara? Porque é um jogo que não é... Não precisa inventar a roda pra fazer um Mega Man.
E é barato
mesmo
de fazer. Você
legal,
tira que o Mega
entendeu?
Man 11 tá nas portas de se tornar o Mega Man mais vendido da história da franquia.
Pra você ver, cara, tem uma fanbase morta de fome pro Mega Man, né, e a Capcom nem aí.
O único problema da Mega Man hoje é porque, assim, é um gameplay simples, entendeu? Ele funciona muito bem, né, com gameplay 2D, com o padrão da série de 8 chefes, você vai ter que descobrir o sequencial com a arma, sim, que você vai utilizar pra matar o chefe e tal, e assim vai. tentaram colocar ele pra 3D, né, que a gente já comentou aqui, que não deu muito certo. E eu acho que a Capcom deixou no limbo durante
o Mega Man Dash, tempo. Né, que tu tá dizendo? Ou tá falando do X7?
Não,
o Mega Man Dash, ele é bem querido pela fanbase hoje em dia.
Eu acho, pra época eu achava legal o gameplay. Hoje em dia,
o X7, ele tá um pouco mal. Experimentaram, e o X8 não, o X8 foi legal, mas o X7 foi um desastre.
Mas assim, eu acho que eles ficaram com medo, deixando no limbo aí esse tempo todo a série Mega Man, com medo que de lançar de novo outro jogo tentando deixar a franquia no universo 3D e falhar miseravelmente, enterrar de vez a franquia, porque os dois últimos Mega Man X que saíram, que foi o 7, foi um desastre, o 8 foi legal, mas
tava manchado por causa do X7, né?
E não causou o mesmo impacto que os outros jogos da série causaram, né? Mas as séries, tanto a série clássica, que na época do PS3 e do 360 saíram o 9 e o 10, né? Com gráfico de Nintendinho, e a galera comprou a ideia e fez um sucesso do caramba. São muito bons. Então, assim, recomenda. A gente recomenda que jogue a série, principalmente a série clássica do Mega Man. O Mega Man X, eu acho que assim, é um. Do X1 ao X4, é uma subida sensacional. É um exemplo de evolução de como tratar bem uma franquia. Do X5, X6, X7, X8, assim, ok. O X7 é passável, você não precisa jogar, que é muito ruim. Mas os outros são ok, certo? Mas assim, a franquia é muito boa, recomendo.
Cara, outra coisa que me ficou muito na memória, na década de 90, na época dos fliperamas, que muita gente hoje nunca teve nem contato, né? Você foi mais jovem,
E nem vai ter.
E nem vai ter, infelizmente. A não ser que você vá pro Japão, né? Mas
aí, bicho, e mesmo assim, cara.
Não, mas lá tem muito, bicho.
Não vai.
É cultural, cara, lá, mas enfim.
Cara, se 1% da galera que tá ouvindo aqui for pro Japão e ver o fliperama...
Assim, só se você for pro Japão.
Porque muita gente não vai nem ver um fliperama na vida, vai ali jogar, sabe? Claro. E eu fico muito triste, inclusive. Você que tá ouvindo e nunca viu um fliperama no jogo, cara. Meus pés.
Você vai dar rage no cara, meu amigo. Eu quero ver na internet, é fácil no jogo online. Quero ver tu dar rage no cara do teu lado.
Fliperama? Não, você não tem que dar rage. Você tem que dar um secão na boca dele logo direto. De baixo pra cima.
Falar
tem esse negócio
na internet é muito fácil. Todo mundo é um machão,
mas...
né?
Isso, manda DM que não sei o que, tua mãe tá não sei aonde, fazendo não sei o que. Ah, beleza.
Mas.
Agora no fliperama, quando o cara tá metendo a pé em tudo do teu lado. Tu diz o quê?
Chora, né? Pois é, anos 90, cara, a Capcom nos fliperamas era dominável. Ali a SNK era só o que tinha. Clássicos assim que me vem na cabeça é Cadillac Dinossauros, Beat'em Up. Né? A Capcom fazia muito Beat'em Up. Clássico mesmo, esse daí. Baseado no HQ americano.
Total.
Esse eu finalizei, eu lembro que eu fiquei até contente. Mas finalizei, depois de gastar 10 fichas no Iguatemi. Pra finalizar.
Cara, muito bem, meu filhinho.
Muito bem. Tinha o Cadillac Dinossauros, tinha o Final Fight, esse daí também tava no leak aí da Capcom, que eles vão tentar reviver a franquia. Outro Beat'em Up e tal, e que ia ser, na verdade, o Street Fighter, mas distou tanto do que seria o Street Fighter 2, que acabou virando outro nome, né? Virou Final Fight. Hoje em dia, as duas franquias dividem o mesmo universo. Eles se passam na mesma história, né? Tanto que no Street 5, Street 4, no Alpha, os bonecos do Final Fight aparecem e tal, mas...
Uhum.
O Final Fight, ele ia se chamar Street Fighter 89. O nome do jogo seria esse, mas...
Não ia ficar datado de jeito nenhum.
Pois é, mas nas últimas eles trocaram, tá, e virou esse Beat'em Up que se tornou um clássico também, né? A concorrência dele com o Streets of Rage nessa época era ferrenha, né? Só se falavam nesses dois jogos. Tinha também, cara, fliperama, que eu me lembro muito bem, logicamente o Street Fighter também é uma franquia assim que até hoje dá rios de dinheiro pra Capcom. Seja vendendo o jogo em si, como vendendo roupa, DLC, etc. Tanto é que o 6 está confirmado também. Eu tô sempre aqui puxando a questão desses leaks, porque você vê que a Capcom pega o que eles já têm de sucesso e estão renovando. E estão pegando franquias mortas e estão tentando trazer de volta com a nova roupagem, né? Entre elas o Final Fight e o Power Stone, né, que vai voltar também.
Isso. Isso. E revivi a Mila também, é. Djokovic,
né?
Muito bom, é. Cara, isso. Achei bem interessante. Reviver a carreira dela, né? Que tava meio apagada também.
Pois
pra
é.
Alegria
agora
do Alisson.
Vendo,
tá...
né, bicho?
O Alisson arrancou o próprio couro e arrancou o próprio couro e tava vestido com ele ao avesso. Da raiva que ele...
Agora, pra vocês verem, né? A Capcom trabalhando bem as franquias dela, trazendo as franquias que estavam esquecidas aí, dormindo durante vários anos. E aí agora, você vai pega... Olha a situação da Konami, bicho, que é só movida a patinco agora. Cara,
ganhando dinheiro como nunca, viu? Passa
pois
até
é,
eles.
Mas tipo... Praticamente depois de Metal Gear Solid 5, a única coisa que a Konami lançou, acho que foi, se eu não me engano,
Metal
só
Gear,
PES, velho.
Resistance. Mas isso não é Metal Gear Survive.
Aquilo lá é Survival, né? Ave Maria. Você tem que sobreviver. Mas é sobrevivência mesmo, bicho. Pra você não ter um derrame enquanto joga, sabe? Que se você não tiver nos primeiros 5 minutos, é sobreviveu. Parabéns.
Eu só não sei como é que ela tá ganhando dinheiro nesse período de pandemia, que os arcades lá no Japão devem estar com baixo movimento. Mas, enfim, bicho, é triste ver a situação da Konami, né? Eu tô só citando aqui, apesar de ser um programa da Capcom, a gente fica comentando as franquias da Capcom.
Mas é aparelho. É uma
tipo
empresa
assim,
clássica também.
Você tem uma situação de uma grande empresa que foi, acho que, por exemplo, principalmente nos 16-bits, a Capcom e a Konami rivalizaram.
Bateram muita cabeça, cara.
E, tipo, pra produzir muito, muito jogo bacana nos 16-bits, no PS1 também teve muita coisa legal, PS2 também, e depois que chegou na geração PS3, PS4, o negócio desandou, assim, num nível que você não imaginava.
É, tirando Final Fight, cara, e esses outros aí que eu mencionei, é Ghosts and Goblins, que também tinha pra console, Fliperama, que é outro clássico
sim,
aí
sim.
Da Capcom.
Sim, absoluto.
Não sei se vocês lembram, o Atila lembra, o Captain Commando, que apareceu no Marvel Capcom 1 e tal. Outro beat'em up do Fliperama que eu lembro. Tinha até pra Super Nintendo também. Muito legal.
Só que assim, a versão do, bem simples, né? Que comparado com a do arcade.
Ah, nessa época o arcade ele era à frente dos consoles e muito, né? Mas. Assim, beat'em up não tinha muito como dar errado. A Capcom, ela fazia bem direitinho o gameplay, o gráfico era bom e tal. Então, era sempre bons jogos. Eu lembro que tinha um do Punisher também, o Punisher da Marvel, a Capcom fez e tal. Tinha Alien vs Predador. A Capcom tinha tanta licença nessa época que você nem imagina.
Uhum.
Alien vs Predador era outro muito massa também, cara. Você jogava com humanos ou com os predadores para enfrentar os aliens. Essa era a premissa. Muito massa. Mas a Capcom ficou marcada mesmo na década de 90 e no comecinho lá dos 2000 pelos jogos de luta de fliperama e consoles, né? O Street Fighter, todo mundo conhece, saiu o Street Fighter 1 que foi um, assim, não foi fracasso, mas também não movimentou muita, não causou furor, né, na época.
Acho que é a segunda franquia de jogos mais de luta mais vendida da história, só perto da Mortal Kombat. Viu?
Assim, Mortal Kombat ele tem aquele apelozão mesmo, gore e tal, que o pessoal adora, então tem gente que só... Morreu.
Mas se você colocar em termos de durabilidade, ou seja, o jogo sair...
É, competitividade, Street Fighter é quase imortal, né?
Exato. Mas não só isso. O que eu tô falando é do jogo sair e ele tem uma sobrevida, entendeu? Ele não dá um pico de players, que nem é em Mortal Kombat, depois a galera desaparece. Isso não acontece, entendeu? Em Street Fighter é bem menos... Não tem aquela curva vertiginosa, mas tanto como o Mortal Kombat, mas mantém bem, sabe? Tanto que você vê que entrando, saindo, tem Street Fighter, bem ou mal, naivo. E Mortal Kombat dura 1-2 anos, já a galera já quica, porque
fora.
Não é competitivo, entendeu? Você vê como que eu tô falando aqui, mesmo não sendo um jogador ativo da FGC, é embasado, sabe? No que os fãs, enfim, jogam por aí.
Pois é, mas o estouro mesmo da Capcom, até ela elevou a franquia, né, a outros níveis, foi o Street Fighter 2, e suas inúmeras versões, tanto pra consoles como pra fliperama, foi um estouro. Eu lembro dessa época, a galera fazia fila. Era mirim do teu lado pedindo ficha, era gente te ameaçando se tu não desse a vez.
Mirim,
era a galera, mano. Não deixou só um round, era clássico isso daí, bicho.
E nessa história, pra você aí que tá sofrendo até agora no chão do banheiro porque nunca viu um fliperama e nem vai ver, essa história de deixou só um round era a história que o cara tomava teu lugar e pronto. Eu nunca mais esse round dura, começou nos anos 90 e o cara tá lá até hoje, em pé do mesmo jeito.
Tá lá, joga.
Eu vi o Street Fighter 2 no Super Nintendo. No, meu irmão, a gente tinha na época, era o Master System, né? Meu irmão doido pra comprar um Super Nintendo, mas minha mãe ainda não tinha dado pra ele. Aí ele, não, vamos ali, numa locadora, pra eu te mostrar um jogo. Aí ele colocou pra gente jogar uma hora de Street Fighter. Sem brincadeira, bicho. Quando começou, eu selecionei o personagem, que foi o Ryu, e ele selecionou lá o Guile, que é o que ele gostava de jogar. Quando a tela carregou e o personagem com aquelas animações, nível de detalhe, eu fiquei tão impressionado, bicho, tão impressionado. Foi um negócio tão marcante de jogar Street Fighter 2 na época, e eu fico imaginando, assim, pra quem teve a experiência de iniciar uma comunidade de jogos de luta que foi... Surgiu tudo com Street Fighter 2. E as disputas, os campeonatos e tal, imagine como é que não deve ter sido isso nos arcades, bicho, assim, nos Estados Unidos, onde isso era extremamente forte, por exemplo. Aqui a gente tinha, que era o arcade de boteco e tal, mas não, tipo assim, não era todas as versões do Street Fighter 2, por exemplo. E tinha muito o Street Fighter 2 de rodoviária, mas imagine lá que a cena era muito forte, que tinha as disputas, os campeonatos lá, bicho, né? Ter sido muito foda, ó. Puta merda.
Pois é, cara. Street Fighter 2 é incrível. Aí depois tá a série Alpha. Alpha 2, principalmente, foi a que estourou mais. O Alpha 1 foi legal, mas tinha pouco personagem. Parecia mais, assim, um beta do Alpha 2 mesmo. O Alpha 2 eu vicei, assim, de uma forma inacreditável. Eu lembro que eu fazia inglês no shopping e, às vezes, eu até enrolava um ou duas aulas, assim, pra poder ficar jogando, cara, o Alpha 2 lá no fliperama. Era incrível. Os gráficos da época... 96 isso daí, né? Os gráficos eram excepcionais e... Nessa mesma época, assim, aí depois teve Alpha 3, 98, só expandindo, né, a franquia Alpha, muito massa também, mas o que estourou mesmo na época, começou em 96, foi o X-Men versus Street Fighter, aí, meu amigo, foi um papo, como
aí,
quando eu vi
aí
aquele
foi...
filme, como assim, cara, isso aí já...
É foda, velho.
Isso aí já adiantando, porque a Capcom ela comprou a licença da Marvel em 95 pra fazer o... Aliás, em 94 pra fazer
X-Men,
é o primeiro. Aí um sucesso também muito grande, aí eles deram
era
a sequência.
Era um jogo
que
belíssimo, cheio de animação, mas eu acho ele tinha um sistema de combo muito legal. Só que eu achava assim, bem complexo, porque eu sou o Zé Street Fighter, entendeu? E ele tem uma pegada mais diferente.
Aí era o proto Marvel vs Capcom, né? Começou ali, entendeu?
Era a versão beta.
Era. Aí um ano depois, em 95, eles lançaram Marvel Super Heroes, que era, já não era mais só X-Men, tinha os personagens mais personagens Marvel misturados, tinha Homem-Aranha, o Dr. Doom, o Capitão América, o Homem de Ferro, o Wolverine, etc. Aí no ano seguinte, em 96, aí veio o X-Men vs Street Fighter, que, como eu já disse, foi um estouro, assim, fazia fila, inacreditável, gráficos lindos, cara, lindos. Até hoje você jogar aí no emulador é um primor o jogo.
Eu tava rodando num shopping, eu morava no interior aqui do Ceará, no Sobral, e vim passar as férias em Fortaleza e tava rodando o shopping atrás de um CD do Nirvana, velho. Aí achei o CD.
É outra época, viu, bicho?
Comprei o CD, aí tava voltando pra casa, aí vi, bicho, sem putaria, eram uns 10 caras ao redor de um arcade. Eu, que porra é essa daqui, bicho? Por que esses caras tão tudo assim, um cheirando o pescoço do outro aqui? Aí meti a cara pra ver o que é. Bem na hora, o cara dando um super o Super Hadouken do Ryu no jogo lá, comendo a tela todinha. Eu, puta que pariu, o que é isso aqui? Aí, tipo, o Hadouken pegando no personagem, eu não sabia nem quem era. Quando termina a animação, que o personagem cai no chão e é o Wolverine, aí eu, caralho, bicho, que diabo de jogo é esse aqui? Street Fighter vs X-Men.
Ele não sabe cadê assim, CD do Nirvana, ele não sabe cadê até hoje. Perdeu, né? Caiu da mão na hora.
Cara, viu um negócio assim, eu passei assim, uns 20 minutos só vendo os caras jogando, assim, impressionado. E dava um murro, aí o cara ia lá pra cima da tela e você acompanhava e fazendo os combos. Muito massa, bicho. É assim, memórias assim, inesquecíveis.
O jogo tinha aquele esquema de tag, né? Que foi o diferencial. Você trocava, escolhia escolher dois personagens e poderia trocar em tempo real, né? Isso aí o PlayStation não conseguia fazer, que eu lembro que a versão caseira, pra mim foi frustrante, porque eu não tinha o Saturno, né?
É, mas... o Saturno tinha mais memória,
Não, ele não tinha mais memória, eles tiveram que lançar um pack que vinha com um jogo,
mas ele tinha mais memória porque você adicionava, entendeu? Ele tinha o cartucho. E dependendo do cartucho que você colocasse, você tinha mais helpers ou menos, sabe?
Não tinha helpers. Eu acho que o jogo nem funcionava se você não usasse o cartão. Não é que tinha mais helper ou menos helper, ele não funcionava.
No Saturno, não, gente. No PS1 não tinha, né? Era só um jogo um contra um.
Um X1.
Sei que batido.
Vários frames de animação cortados. Cortado. E no Saturno você só consegue rodar o jogo se você
colocar um cartão de
4 mega. Aí ele dá um loadzinho
inicial. Eu tenho pra mim que com cartão de menos dá, mas ele vai limitado.
Não, nem funciona. Donkey Kong. Eu acho que ele não funcionava sem o expansão do 64 também.
Não funcionava. O cartão de menos mega era para os jogos da SNK. Que era um mega, acho que é 2.
É um mega. Eu tinha um de 1 mega, tinha um de 2 e tem esse de 4 mega, que era para poder você chamar os helpers. Enfim, porque qual a parada, né? Pra quem não sabe, o Play 1, como não tinha cartão, não era expansível por nenhum de memória RAM, não conseguia deixar ali de bate pronto os frames e o personagem carregado. O Play 1
era focado era uma máquina 3D, né? O Saturno ele foi concebido como uma máquina 2D definitiva.
2D, né? Que também fazia 3D, né? Mas ele era primordialmente 2D. E assim, os sprites do Saturno versus Play 1 é de fazer vergonha pro Play 1, assim, não tem como, mas. A época que tava em voga já era 3D, aí Play 1 ganhou. Mas voltando, a memória RAM era basicamente para isso, para você manter o helper ali carregado, né? Já no jeito. E eu falo isso por quê? Porque a versão do Play 1 é muito sem graça, cara. Porque, sabe, você ter o tag, que chama esse estilo de... Dá muito brilho ao jogo, né? Cara. É, você trocar o personagem rapidamente, sabe? Você ter ali o seu time, sabe? Porque isso acrescenta várias camadas de estratégia, cara. Você dá counter no outro, no boneco que o outro cara escolher, você fazer
um time que você... É outro jogo, do Play 1 você não trocava o personagem, é um boneco só e acabou, tchau.
Isso, era um jogo sem brilho, entendeu? O que a gente tá falando aqui é que fazia total diferença.
Fiquei decepcionado demais, bicho, quando eu comprei o jogo piratinha do PS1, um monte de empolgado, achando que chegava em carga e o teu jogão, aí era aquela porcaria, cara.
Aí saiu em 97 a sequência, né? O Marvel vs Street Fighter, que aí eles tiraram alguns X-Men e colocaram o personagem do Marvel Super Heroes. Esse aí eu achei meio, assim, legal também, mas meia boca, porque não teve tanta inovação. Eles reaproveitaram os mesmos cenários, era o mesmo esquema e tal. Mas, enfim, foi legal, mas assim, não...
Reaproveitar, né? Eu não sou tão contra, não. Eu gosto quando isso acontece, de vez em quando.
Mas você vê que foi um step, porque em 98 eles lançaram o Marvel versus Capcom, esse sim, 100% diferente, né? Tinha personagens já não só do Street Fighter, mas sim de toda a Capcom, não toda a Capcom, mas boa parte. Entre eles, Capitão Comando, Strider, que é outro jogo aí da Capcom que a gente esqueceu de mencionar no começo, mas que.
Sim, foi que inclusive foi título de lançamento. Foi título de lançamento no Play 4, cara. O Strider é muito bom.
Ele era cross, né? PS3, PS4.
Sim, mas foi
muito massa. PC também, esse é muito bom.
Eu lembro que ele veio tipo no primeiro, no segundo mês da Plus do PlayStation 4, exato. Assim, bem no comecinho ele já tava lá disponível.
É um jogo incrível, é um Metroidvania.
É maravilhoso, de respeito, maravilhoso. Strider, sim.
Muito bom.
Maravilhoso. Strider,
ele nasceu no arcade, teve uma versão pro Mega Drive, teve uma sequência pro PlayStation
chorando
muito
agora.
Legal, mas esse novo assim, né? Tem bem 6 anos e tal, mas pois é, mas enfim, Marvel vs Capcom daí criou uma franquia praticamente, né? Marvel 1, Marvel 2,
criou cultura, na verdade, cara, até dentro da cena de jogos de luta, na verdade, sabe? O Marvel vs Capcom é culturalmente muito forte, se você parar e pensar, tá? Sabe? Tem filmes e filmes, assim, lógico que não são mega produções, mas sobre jogadores, né? Inclusive a gente já até falou aqui e disponibilizou o filme em questão. Que foi acho que é o Rei de Chinatown, é esse o nome?
Justin Wong,
que é com o Justin Wong, né? E aí, enfim, o Marvel vs. Capcom é toda uma cultura muito foda, cara. Eu acho que das franquias de jogos de luta, eu acho que depois de Street Fighter, eu acho que a que eu mais admiro são eles, cara, porque...
Pois é.
Tem uma história muito massa. Mais
porque eles tiveram uma baixa muito grande com o Marvel Infinity, né? Vendeu pouco e o jogo foi muito mal recebido. Mas eu até defendo não ter mais, não por eu não... Ah, eu adoro a franquia, mas não é nem por isso. É porque a Marvel não é mais a mesma. Ela controla as franquias dela com mão de ferro, né? Porque ela tá em alta, né? Nessa época dos anos 90, ela não tava em alta. Pelo contrário, ela tava quase falindo. Então ela impõe muitas coisas nas parcerias que amarra os developers. E o resultado tá aí. Esse Marvel Infinity aí, quiseram eles impuseram um gráfico fotorrealista pra querer simular os filmes, proibiram colocar os X-Men, proibiram a Capcom de fazer trailer mostrando os personagens da Marvel apanhando.
Estrelinha.
Se você jogar o Marvel vs Capcom Infinity no Story Mode, nenhum personagem da Marvel apanha ou demonstra fraqueza. Só quem apanha são os personagens da Capcom. Isso é só pra demonstrar como não é algo fácil trabalhar com a Marvel hoje em dia. Então eu defendo que a Capcom faça no futuro, se for fazer um jogo versus, faça um Capcom All Stars, que é com os personagens deles, faça um jogo versus do modo deles com os personagens deles. Não precisa pagar All Stars pra ninguém, sim. Não precisa pagar
com
nada.
Com aquele feeling, então... mas mantendo o feeling, né, do Marvel versus Capcom.
É, mantém o feeling, mantém o gameplay, só que você trabalha com seus personagens, que são muitos.
Sim, e por sinal, dando de conta de segurar a bola aí no anais.
Ia ter um Capcom All Stars na época do PlayStation 2, mas foi cancelado. Mas ia ter, de fato. Tem até foto e tal.
A esperança é a última que morre, cara.
Pois é, o jogo de luta a Capcom dominava. Outras franquias, Darkstalkers, Star Gladiator, que era um dos primeiros jogos 3D deles.
Nossa, bicho, muito bom.
Pra PlayStation 1 e Dreamcast, a sequência, né? Que era o Plasma Sword. Power Stone, que estão dizendo que vai voltar à vida, né? Nos próximos anos
dizendo,
aí. Que é
um vazou, né? Divertidíssimo,
viu?
Power Stone, ele... você pensa em Dreamcast e você lembra o Power Stone, né? Então, é outro jogo aí que merece realmente voltar. Darkstalkers é outro jogo que me lembra... é outro jogo que merece voltar, que não tem nenhum leak, infelizmente, mas é uma franquia muito querida da Capcom,
né,
de luta.
tava na outra pasta.
É foda. Rival Schools, que é um jogo de luta da Capcom 3D aí, que eu gostei. Esse eu comprei original no Play 1, pra dizer que eu nunca tive um jogo original de Play 1. Esse daí eu ganhei original.
Traidor, você é um traidor, você.
Ele vinha dois discos, inclusive, mas era massa, cara. E teve a sequência pra Dreamcast também, que era o Project Justice. E eles estão dando um soft reboot aí no Street Fighter V, porque a última season do Street Fighter V vai ter personagens do Rival Schools. A Akira e tal, e ninguém sabe se vai ter mais. Então eles estão convergindo os universos, né?
Street Fighter V é o momento negro da Capcom no período em que ela lançou muita coisa legal, cara. Esse jogo é muito
patinada,
ruim, cara.
Pior que não, o jogo não é muito bem querido não, viu, bicho? Eles venderam não vendeu o que eles queriam que vendesse,
os trancos e barrancos foram ajeitando
tá vendendo aos trancos e barrancos, é isso aí, com DLC, vendendo roupa, mas os fãs os fãs que eu digo, o pessoal pro player, né? O pessoal da comunidade, não é o favorito deles não, sabe?
O núcleo da Capcom, que era conduzido pelo Yoshi Ono, né? Quem pisou na bola nos últimos tempos foi o núcleo de jogos de luta da Capcom, porque lançaram Mega Man, o jogo é massa, lançaram Monster Hunter, inovaram, conseguiram lançar um jogo que vende, acho que foi o que mais vendeu da franquia agora, Resident Evil, reviveram a franquia depois do fiasco que foi o Resident Evil 6, que foi muito ruim,
vendeu pra caralho, mano, aquela merda, não sei como.
Mas é porque vendeu no hype train, né, cara? É foda.
Deu certo, é certo Street Fighter.
Sim,
Street Fighter
sim.
Foi uma bosta. E o Marvel vs. Capcom Infinity.
Assim, o Street Fighter, me corrija se eu estiver errado, Bruno, mas acho que não foi uma bosta. Não foi o que a galera esperava.
Ele é meio engessado.
É ok, sabe? Nota 6.
Não chega a ser um desastre, mas também não... entendeu?
Sabe? Não é o fim dos tempos, mas não, é isso, não chegou lá, não, não entregaram o que esperavam.
Mas, porque assim, o Street, okay, vamos só avaliar aqui o Street, vou deixar o, não posso perder a oportunidade para descer o cacete do Street Fighter 5, não. Mas vamos lá,
né? O Street Fighter batendo no jogo de luta.
É, mas porque, puta que pariu, mas vamos lá. O Street Fighter 3 foi bem, tipo assim, controverso também, porque os caras só colocaram o Ryu, aí depois colocaram o Ryu Ken, aí por último...
O 3 só não fez sucesso por um motivo, porque naquela época só se falava em jogo 3D. Quando a Capcom lançou Street Fighter 3 em sprite, diga-se passagem, belíssimos aqueles sprites, o pessoal não deu tanta atenção.
Ninguém valorizou,
mas
o hype
tava
errado.
Mas hoje em dia, você fala em Street Fighter 3, o pessoal... é o melhor Street Fighter,
mas
é mesmo.
Mas por quê? Porque é um jogo extremamente técnico e ainda tem mecânicas legais. Por exemplo, o Parry é um negócio assim, marcante, que proporcionou diversos momentos de disputa de Street Fighter 3 que é emblemático e você vai lembrar sempre. Dá pra você fazer uma jogada diferente e tudo mais e tal. O Street Fighter 4 trouxe a franquia de volta pra um padrão de gameplay acessível pra todo mundo, mas com mecânicas que, se você aprofundasse, era um negócio assim que dava pra deixar, tipo assim, tinha coisas no jogo que somente pro player conseguia fazer, tipo combos de um frame, não sei o que e tal, e tipo assim, era bonito de você assistir, era divertido de você assistir, era divertido de você jogar, só que Street Fighter 5 não,
essa,
bicho,
essa
parece
época
um
aí...
jogo de começo de ideia de jogo de luta, é um negócio que eles tentaram fazer algo muito competitivo, só que pra mim ficou sem graça. Rasteira especial. Não, mano. Pra mim, praticamente,
esse que
tu
tá falando que era legal de assistir, era bem na época que rolavam os CDs e DVDs com os combos, não é isso? Nessa época. Anos 2000 ali, por ali. 2003, 4, 5. Não tinha YouTube e tal, a banda da internet geral não sustentava o cara assistir um vídeo pela internet em si, sem que o cara tivesse baixado. Aí era o pau que rolava, era esses CDs, cara, e DVDs, com combo, você aprender jogado, não sei o que, e ficar praticando, vendo, revendo a 240p o negócio. Fera foda.
O problema do Street Fighter V é porque, tipo, não tem emoção, cara. O jogo não tem emoção.
Eu tava vendo a animação do jogo também é muito ruim, cara, sabe? A animação... Acho que foi até Bruno que me mandou esse vídeo falando, explicando sobre... As mãos e os pés dos bonecos serem muito grandes, sabe? Tem um bereguedê, assim, que não, o jogo não clica muito em dar o prazer de você estar batendo nos outros por conta das animações, sabe?
É, pode ser também, mas...
Qual o jogo? O 5?
Sim, o 5.
O último aí.
Não, o 5, as animações são boas, o efeito, não, as pancadas é massa, é a mecânica que o pessoal não gosta, entendeu?
Eu lembro que tu me mandou um vídeo, falando do tamanho dos pés e das mãos.
Não, mas isso aí,
boneco.
Todos os Street Fighter tem isso, até o 3, o Alpha, é pra o jogador distinguir as limbs, né? Os membros do personagem mais
foi
fácil,
forte,
é
fraco,
característico.
Uhum.
Mas em termos de animação, o Street Fighter, ele não deixa... O 5 é muito legal, assim, você vê que o personagem, ele tem mais... Você sente a pancada, mas alguns não, alguns ficaram um pouco mais mal feitos, mas
então,
em termos de animação, ele tá à frente do Mortal Kombat. O Mortal Kombat é criticado não pelos gráficos, mas pelas
Deus.
Animações, entendeu?
Pela Mortal Kombat é tipo...
Parece um bonecão, assim.
É, duro, cara. Horrível. É como se tivesse feito captura do movimento e o outro fosse feito com programação.
Tem até
tá
vídeo
ligado?
No YouTube,
assim,
né? Mostrando por que a animação...
Vários profissionais, né?
Mostrando por que a animação do Mortal Kombat não convence, né?
Os keyframes são todos... Entre aspas, os keyframes são todos, sabe... Os keyframes não convencem, basicamente.
Exato, é isso aí.
E o boneco, quando ele tá no keyframe, é uma posição meio clunky, assim, meio atrapalhada, estranha, sabe? Não natural. Você olha e diz, caralho, não vai, velho. E a parte de você ter o prazer de jogar, que eu tava mencionando, é você sentir o golpe, entrar, fazer um som massa e ter uma animação bacana, entendeu? E você fazer isso repetidas vezes, né? Quando isso não clica, velho, fudeu, Bahia.
É, e assim, hoje em dia a Capcom tá mais reservada nos jogos de luta, ela não depois do fracasso aí do Infinity, também daquele, que esqueceu até de mencionar, Street Fighter Cross Tekken, que foi um fracasso por conta de vários motivos.
Caralho.
Eu não vou aqui ficar falando, porque é, personagem dele seja no disco, entendeu? Agora, né? Personagem dele seja no disco, o gameplay esquisito, mecânicas falhas,
Peraí, tu falou, eu peço as DLC já tudo no disco e você comprava só a chavezinha, né? Era?
Isso, era um cabaito download. Mas enfim, esse jogo falhou muito sem pra vergonha, Capcom.
Bicho, queimou. Isso aí queimou ruim. A galera, quando começou a comprar o boneco DLC, via que baixava, tipo, 100 KB, 50 KB. Era só um decrypterzinho assim, só pra quebrar a criptografia do negócio, e agora você pode ter acesso. Mas pegou mal, bicho. Foi um backlash tão grande, cara, que eu nunca mais vou um negócio desse, bicho. É melhor minta pra mim, cara. Faça eu fazer o download de uma chave de 50, 60 mega, mesmo o boneco já estando no jogo, do que botar só a chave, cara. Puta, muito pai. Aí foi sem vergonha mesmo.
É, então a Capcom hoje tá mais reservada em jogos de luta. Você vê que nos leaks aí só tem o Street Fighter 6 mesmo. Tem uns jogos lá em codinome, né? Projeto B, Projeto C, que ninguém sabe o que é, mas você não vê mais um Darkstalker saindo, um Plasma, como é que se diz? Um
Rival Schools.
Não tem mais mercado, entendeu? Eles vão ficar só no set,
além,
né?
Disso, isso. Eles focaram, sabe? Simplesmente. Trocaram várias franquias por poucas mais lucrativas. Até porque isso tem várias vantagens. Você consegue dar atenção maior, sabe? Receber feedback, ver dados, enfim. Fazer o jogo ser mais rico e mais... Como é que eu posso dizer? Eficiente em termos de venda. Do que você ficar manutencionando diversas franquias, cara. É mais fácil as franquias morrerem e de terem a qualidade inferior ao mesmo tempo, sabe? Então, acho que é acertado esse tipo de posicionamento aí. Não acho negativo, não. É ruim pra quem é fã da franquia, que tem mais o jogo, né? Mas é bom pra quem... Pra qualidade em geral. E relembrando aqui quando o Bruno comprou Resident Evil 5 pra gente jogar, por 5 dólares, que ele fala até hoje que a gente não zerou,
Não, parou na porta do último chefe, aí abre é isso.
A única coisa que serve, viu? Resident Evil 5 só serve pra co-op, porque...
Cara, esse Resident, a gente vai falar dos vários Resident Evil aqui, né? Não de todos, mas de dos que a gente gosta. Mas eu quero falar desse específico, por quê? Porque ele tem um co-op bacana, o jogo não é ruim, tá? Em co-op. O jogo melhora muito, é tipo... os helpers lá do que a gente tá falando, os assist, né? Dos tags, jogos de tag. É tipo, é outro layer, é outro gameplay. Porque você tem uma conversa com um amigo, você cai, você divide suprimento e tal, é outro jogo. Mas eu gosto de lembrar sempre de quando a gente tava jogando, cara, a gente chegou numa determinada parte, não sei se você vai lembrar, Bruno, mas um inimigo daqueles com um escudo que devia spawnar dentro de uma gaiola, ele tava spawnando dentro do chão, tu lembra disso?
Ah, eu lembro.
E a gente ficou, tipo, resetando a fase várias vezes até o boneco do jogo de 10 anos que não recebeu um patch e nem vai aparecer no canto certo, bicho. Cara, foi foda. Mas foi divertido, assim, até a gente chegou no último boss, aí por algum motivo não zeramos mais, né, bicho? Vamos zerar qualquer hora dessa? Só pra tirar a zica.
Pronto? Dá pra tirar o quê?
Zerar qualquer hora dessa só pra tirar a zica.
Ah, né? Te lascar.
Não aguento mais, não, né?
Não.
Mas não fica um save na nuvem, não, bicho? Acho que fica da Steam. Se baixar aqui, eu digo que a gente tá no boss. É só matar. Bom, a primeira vez que eu ouvi falar de Resident Evil, cara, foi provavelmente no final dos anos 90. Mora Fortaleza ainda. E algum dos meus vizinhos lá. Que eu não vou lembrar o nome. Eu acho que era Igor, não lembro agora o certo. Mas ele tava jogando Resident Evil e também Dino Crisis, sabe? Ele tava dando umas alternadas lá. Porque o que é que a gente fazia? A gente juntava no salão de festa do domínio. E, cara, botava um monte de videogame lá e passava a tarde jogando, sabe? Um monte de fazer uma locadora. Aí quem tinha seu videogame levava junto com sua TV de quantas polegadas e toneladas ela pesasse. E aí, né, numa dessas jogadas aí, eu vi o cara jogando um jogo de zumbi. E eu fiquei, caralho, bicho, aterrorizado, né? Lógico. Pra quem não sabe, até hoje eu tenho um problema com humanoides. que não são normais me perseguindo. Seja zumbi, seja canibal, seja, sabe, se for um ser humano ou com forma hominídea correndo atrás de mim, cara, é o homem macaco correndo atrás de mim, eu passo mal mesmo. Pode ser o que for, monstro, bicho, se tiver a forma humana, talvez venha daí a raiz, viu? Mas enfim, a gente juntava lá, cara, e jogava, e foi a primeira vez que eu vi Resident Evil e eu fiquei maravilhado ao mesmo tempo que apavorado, né? E aí, como eu não tinha PlayStation, eu tinha Nintendo 64, então... Quando eu fui jogar um Resident Evil no Nintendo 64, já foi tipo uns 2, 3 anos depois que os caras fizeram aquele milagre, diga-se de passagem, e conseguiram colocar o jogo cheio de CGI num cartucho de memória flash nos anos 90, cara. Assim, é um negócio impressionante. O cartucho pesava uns 7 quilos, bicho. Sem mentira. Você pegava o cartucho do Star Fox ou do Mario 64... E depois pegava o do Resident Evil, cara, era um peso. Era, acho que era duas vezes o peso dos outros cartuchos, assim, tanto de metal que tinha dentro, de coisa, de chip adicionado pra poder acomodar a CGI, que além de estarem lá, né, eram em qualidade, em resolução reduzida. Mas eu confesso, cara, eu tive uma dificuldade acentuada pra zerar o Resident Evil, o 2, principalmente, que foi o que eu mais joguei, porque era de zumbi, cara, e eu não conseguia digerir que tinha um ser humano não normal da cabeça, sabe, querendo me comer e com a boca.
Pois é, e mesmo que eu tive vontade de pegar, principalmente depois que eu encontrava a 12 no jogo, que era um tiro na cabeça desse povo, explodia, que saiu o sanguezinho lá, todo quadriculado lá, era massa demais, mas puta
e
merda.
E você não via um quadro, você arredondava na sua cabeça o sangue, viu? Assim como todo mundo. Você não via nada disso.
Muito massa, bicho. Resident Evil, comecei, eu descobri a série Resident Evil, um amigo que hoje é meu amigo, certo? Mas ele, na época, era um cara que fazia um curso de inglês com meu irmão, indicou: ó, tu tem PlayStation em casa? Tenho. Ó, eu jogo isso aqui no emulador, mas tá aqui, ó, o disco, ó. Leva lá pra tu jogar em casa. Ele trouxe e a gente foi jogar. Era o disco do Resident Evil 3. Joguei, gostei pra caramba. Caramba, aí comecei. O 3,
do tempo
2,
que você botava o disco do console no PC pra emular direto, né? Tipo, ele fazia a máquina virtual mesmo, né?
Sim. E é, bicho, muito massa mesmo. A série era algo completamente diferente pra época. O jogo,
sim,
jogação
fora
de
da
zumbi,
curva total.
Ninguém nunca tinha conseguido fazer isso com qualidade tão, tão boa. Aqueles
é, a primeira tentativa desse do em 3D é uns anos antes. Eu não lembro, não vou lembrar agora, cara, mas era muito estranho. É aquele... Como é o nome, Bruno? Que o jogo era até... É Alone in the Dark, cara, que é o primeiro 3D de terror, mas não convencia muito, sabe? O jogo era muito... Só tinha pra PC e era muito experimental, assim. Tinha um monte de mecânica...
Era bem caricato também.
Era muito caricato. O boneco andava todo cagado. Parecia que tinha tido uma diarreia colossal e tava jogando o jogo, tá ligado? Aquele velho de bigode. E, assim, o gráfico era impressionante pra 1993 no PC. Mas, ainda assim, ser 3D, né? Em parte, que o cenário era 2D. Até onde eu lembro. Mas não convencia muito. Aí o Resident Evil, cara, foi o primeiro que veio, assustou e convenceu no 3D, entendeu? Também misturando o cenário 2D com 3D, sabe? Era aquele cenáriozão pré-renderizado no fundo e aí o console tinha o trabalho de renderizar só os bonecos e aí você tinha a chance de colocar mais zumbis na tela, por exemplo. Porque você não tinha que estar renderizando o cenário em si, sabe? Os polígonos do cenário, mas... Enfim, a experiência do Resident Evil, quando você tem ela, né, depois de ter tido esse primeiro parâmetro aí, é outro nível, cara. É outra parada, convence muito mais. Você realmente tem medo quando, sabe, quando o Licker estoura o vidro, ou quer dizer, cai do teto. Então, quando o zumbi estoura o vidro, metendo a mão assim, aquela madeira, e você tem uns. São sustos que eu lembro até hoje de derrubar o controle no chão, cara. E gritar a plenos pulmões, sem controle do meu corpo, entendeu? Você se desgovernado do medo, sabe? São as recordações que eu tenho de Resident Evil.
A tensão do encontro com o Nemesis também era muito massa, bicho. Muito,
sim,
muito massa.
A
primeira vez que ele aparece e tal, você tem que fazer a opção de enfrentar,
cara,
ele, sair correndo. Era muito legal, cara. Muito bom mesmo. Resident Evil marcou o PS1.
Agora,
é um negócio impressionante.
Você tá dizendo um negócio aí, Atla, que eu acho que você vai concordar comigo. Que não é normal, mas você sentir nostalgia num jogo que só te assusta, só provoca sentimentos que não são positivos. Porque normalmente o que acontece, né? Você joga um jogo que é positivo, né? Tem várias reforços positivos, você tem progressão, tem músicas, tem mais. Resident Evil é o caminho oposto, sabe? Ele te assusta, ele te frustra, te dá jump scare, e ainda assim você ama o jogo, cara. Você gosta, você quer jogar, sabe? E progredir pelo desafio, pelo medo, e te dá nostalgia. A gente tá falando aqui, eu tô lembrando e tô sentindo nostalgia, entendeu? É, dessas cenas icônicas. O susto, eu lembro, cara, eu lembro do lugar que eu tava quando eu tomei esse susto. Eu tava na sala da casa da minha avó, jogando lá com meu Nintendo 64, e... o zumbi, na parte da delegacia, bem no começo, o zumbi mete a mão assim pela... É um estralo, eu não sei se é pelo vidro ou é pela madeira, mas eles metem as mãos assim. E faz um som, cara, e eu derrubei o controle no chão e gritei muito, bicho, sabe? E isso marca o cara, querendo ou não, né? É um reforço emocional que vai ficar marcado pra você. E aí, talvez venha daí a nostalgia.
Depois a gente teve, dessa época, né? Teve alguns outros Resident Evil que saíram pro PS1, que era em primeira pessoa, que eu particularmente não gostei muito. Aí eu acho que a série principal, eu acho que era a mais importante. Aí depois saiu Resident Evil 4, né? Que começou inicialmente que exclusivo pro GameCube.
É, revolucionou isso. Sim.
Depois sim. Marcou, foi o...
Vai ter o remake agora.
Eu lembro, inclusive, ó, eu lembro do... Eu não sei se foi... acho que foi o Iwata na época dizendo que ele cortava o pescoço dele, ou uma coisa bem absurda assim, se Resident Evil 4 saísse pra outra plataforma que não fosse
não, GameCube. Não, não foi ele que disse isso. Não foi ele, foi o próprio criador do Resident Evil. Foi o, né?
Pronto, foi alguém grande.
Foi o cara da Capcom. Como é o nome dele? Pera aí, corta só pegar o nome dele. Aqui.
Japonês genérico aí.
Não, genérico é uma porra.
Roubaram minha moto.
É o.
Subiram na Kombi.
Não. É o Shinji Mikami. Ele falou que.
O próprio Shinji Mikami, caralho, é ele mesmo, velho.
É, ele saiu da Capcom, mas é do Shinji
Mikami.
Não, eu
sei, mas o cara. Eu não lembro. Caralho, o Shinji Mikami disse. Eu pensava em qualquer outra pessoa.
Mas ele não falou que era com a cabeça dele, né? Ele disse que.
Não,
mas ele ia picar a mula se o jogo saísse pra fora do GameCube.
É isso. Assim, é porque eu acho que eu peguei o exemplo e literalizei ele. Mas a palavra que eu... Quando eu vi o vídeo, o cara dizia assim, ele dizia que ia pra cortar a própria cabeça da empresa. Acho que foi isso que o cara falou. E que ele ia colocar o pescoço dele na reta, sabe?
Se sair tipo... O PlayStation 2 vendendo...
Rios e... É isso. E aí o console, o GameCube se fudendo no foda em terceiro na geração, tá ligado?
Perdendo até pro Xbox. Uma pequena vírgula aqui nessa história, a Capcom ela assinou um acordo com a Nintendo pra lançar 5 jogos exclusivos do GameCube. Foi pro projeto Big Five, era algo do tipo. Era o quê?
Quebrou
o Resident
Evil
4, era
Quebrou
o Beautiful Joe, era um jogo lá de uma... Tu lembra, Atila, do jogo de uma mulher que ficava dizendo umas balas? Eu esqueci o nome. Mas era um jogo bem tosco.
Bayonetta.
Não era Bayonetta, não.
Eu sei que não era, pô.
Era Bayonetta, não.
Blood Rain.
Claro que não.
Não, que é o Blood Rain, mano? Nem da Capcom esse jogo, enfim.
Não. Como era o nome, mano?
Era alguma coisa certa aí. Lembrei, ó. Os jogos eram. Era o, como já disse, o Resident Evil 4, o acordo, né? Que eles fizeram. E saiu. Beautiful Joe saiu. Inclusive, mas aí saiu o PS2 também depois, né? É o PN03, é esse da mulherzinha lá. É bem ruinzinho o jogo. Bem esquisito.
Maria.
É o Killer 7. Esse é um jogo também bem bizarro. Eu acho que até é do.
Nem lembro.
Acho que o Suda 51 ajudou nesse jogo. Ele tava envolvido, não sei. Chamaram ele pra fazer.
O que importa é o seguinte, o jogo foi...
Só pra encerrar essa história, calma.
Bruno tava morrendo
mesmo.
Tem
um motivo, tudo isso é que eu tô dizendo, entendeu? E o quinto jogo nunca saiu, que era um tal de Dead Phoenix. Por quê? Porque
não saiu pra ninguém. Não saiu pra ninguém. Não existiu esse jogo.
Tem trailer, mas nunca saiu, entendeu? Então o contrato foi quebrado, os 5 jogos que foram acordados,
prometidos.
Nunca saíram todos e acabou saindo pro Play 2, né? Tanto o Resident 4 como o Beautiful Joe. E o Killer 7 também.
Inclusive, eu como dono de GameCube tive o primeiro contato com o Resident Evil 4 no PlayStation 2. Que, diga-se de passagem, também era uma versão inferior. Tinha menos gráfico, tinha menos... O jogo era... Porque o console também era inferior, né? Era 300 MHz de processamento contra 450 do GameCube, sabe? Assim, e diversos outros features também do GameCube era muito mais potente do que o Play 2.
Mas aí a versão do Play 2 vinha com a parte da ADA que não tinha no GameCube, né, também.
Até por questões...
tempo de fazer, mas a versão do GameCube, que eu joguei os dois, é muito superior graficamente.
Muito. É cheio de... O jogo é coberto de efeito que não tem no outro, entendeu? Simplesmente não existe.
Bem arrastadinho, sabe?
É, o jogo é adaptado mesmo, mas assim... No, eu garanto que 98% da galera jogava a versão do Play 2.
Exato.
Entendeu? Só eu e Bruno... Exato. Só eu e tu, doente mental, da cabeça mesmo, pra ir lá e comprar o GameCube no lugar do Play 2. E aí depois se arrepender e comprar um Play 2. E eu não, nunca fiz isso.
Não me arrependi não, o GameCube foi bom, mas... Eu nunca tive Play 2. Tinha Mario, Sunshine...
Não, então. Eu só tive GameCube. E fiquei com ele até eu comprar... Eu nunca tive um Play 2, acredita nisso. Passei batido. Meu primeiro console da Sony foi um PlayStation 3. Não, foi um PlayStation 1 e aí depois foi um PlayStation 3. Eu nunca tive um Play 2. Foda, né, bicho?
Caralho, mas que como tu é herege.
Como tu é herege, né? Os caras foram montando a cruz com as ripas já pra me crucificar, tá ligado?
Não é doido. PS2... De fato, eu lembro até hoje quando eu vi que eu tava circulando num shopping em Fortaleza e eu tava... Primeira vez eu vi o cara jogando Resident Evil 0, né, do GameCube. Foi algo assim que... No PS2 não tinha nada similar graficamente ao Resident Evil 0.
Não, e o 1, o remake, foi absurdo também.
Eu fiquei impressionado com a qualidade gráfica do GameCube. Eu olhei assim, rapaz, um negócio que parece um brinquedo com uma qualidade gráfica tão grande dessa, bicho. O cara era uma loja de game, não tinha ninguém lá, e o cara pegava e tava lá jogando, finalizando Resident Evil. Quando aparecia alguém pra atender, ele pausava, atendia, depois voltava a jogar. Tava lá finalizando o jogo. Muito foda, velho.
E não tava nem aí, né? De foda-se.
Eu lembro que quando saiu a versão do Play 2, eu frequentava o finado fórum do UOL Jogos, e a galera lá fez uma montagem. Bicho, ele colocava a imagem do jogo da versão do GameCube e embaixo eles fizeram no Paint o desenho da imagem do jogo do GameCube, né? Tipo assim, colocaram um personagemzinho segurando um pedaço de pau, atirando em alguma coisa. Aí colocava assim, versão GameCube, versão PS2. Menino, isso deu um tópico no fórum, acho que nos 40 páginas de Flame War, velho. Foi muito foda, muito foda. Me diverti demais no fórum, velho.
Cara, Console Wars, se você entrar no Reddit, ou em qualquer fórum respeitável, assim, que tem uma galera pra se alimentarem um aos outros de ódio, é sempre uma coisa divertida de assistir, porque cada um dá um argumento mais maluco que o outro pra defender que meu console é melhor que o seu, e tá ligado? É muito engraçado, bicho. Tá muito bom, velho.
Cara, você estava falando de Resident Evil aí, me lembrou aqui um fato interessante, que pouca gente sabe, mas o Devil May Cry, que hoje em dia é uma das franquias mais respeitadas da Capcom, ele era pra ser um Resident Evil, entendeu? O Shinji Mikami tava no projeto também.
Mas tu sabe o motivo, né? Tu sabe o motivo.
Sei, o jogo não tava parecido com o Resident Evil, eles trocaram, só isso.
Não, mas ele, dizem que ele fez isso propositalmente.
Eu não sei.
O boato é esse. Ele disse, não, vou fazer o Resident, só que ele não queria fazer Resident porra nenhuma. Ele queria fazer não é beat'em up. É beat'em up? Não, não é beat'em up. É um hack and slash. Não, é um hack and slash, né? E ele queria fazer um hack and slash, só que não aceitavam ele fazer o hack and slash. Ele, não, porra, deixa que eu faça esse jogo aí. Aí ele pegou e foi lá e fez o hack and slash dele, entendeu? A história que eu ouvi foi essa. Aí quando o jogo tava pronto, já tava em fases muito avançadas, a Capcom pegou e disse, não, beleza, vamos lançar, mas não vai ser Resident Evil, vai ser outra coisa. Ele, beleza, não, tá ótimo. É exatamente o que ele queria, entendeu? E aí... Foi isso que aconteceu.
Sai essa franquia que é excelente. É um dos jogos de ação mais massa que tem. O 1, o 2 e o 3 foram pra PlayStation 2, né? O 2 foi quase mata a franquia de tão ruim. Mas o 4...
A franquia e os fãs de desgosto.
O 4 foi legal e o 5 é excelente. Pra mim o 5 é o melhor. Realmente tem fanservice, tem gameplay mais aprimorado. O gráfico é usando a Resident Evil Engine. É muito bonito o jogo. Já tem uma versão aí para os consoles atuais, né, com frame rate mais avançado, tá, 720 e tal, mas assim, enfim, Devil May Cry é outra franquia aí da Capcom que era pra ser um Resident Evil que tomou lugar de destaque aí, né, da empresa que todo mundo hoje conhece.
Pra você ver, né, cara, como às vezes você burlar regras e dar voltas no sistema, funciona, cara. Você tem uma ideia foda? O cara tinha, o Shinji Mikami tinha uma ideia foda e tava pedindo a Capcom pra fazer. Deixa eu fazer meu hack and slash? Não vai fazer. Deixa eu fazer? Não. Vai fazer Resident Evil. Beleza. Foi lá, foda-se. Vou fazer, fez o hack and slash fingindo que era Resident Evil. E foi foda pra caralho. Fez escola com o hack and slash dele, que uma porrada de jogos acompanhou e usou coisas que ele implementou lá. E no final das contas, a Capcom tava errado em impedir o cara de tocar o projeto dele, sabe? E, pô, é foda, né, bicho? A vida é muito massa. Aprender com esses caras. Quebra as regras.
Nessa época do Devil May Cry foi aquela época dos PlayStation 2 e tal, que a Capcom tava lançando novas franquias, tava quase que como se fosse na década de 90. Teve o Virtual Joe, que é um jogo 2D muito legal, muito divertido, que merece sequência, entendeu? Massa demais. Teve um e teve dois, tá precisando sair o 3. É, muito divertido e engraçado, o gráfico cartunesco, né? Cell shading e tal, e me frescando com os seriados japoneses de Sentai, de Kamen Rider, muito massa. Fizeram nessa mesma época aí o Okami, que foi feito pelos funcionários que hoje em dia fazem parte da Platinum. É, nunca saiu uma continuação, um prequel, na verdade, né? Foi o Okami Dance, se eu não me engano, pra 3DS.
Okami é tão uma pintura, assim, de um jogo, é tão...
Se saísse uma versão full 4K desse jogo aí...
É tão obra-prima que enquanto eu falo, eu fico me arrepiando, assim, sabe? De lembrar do primor do jogo, do envolvimento, das trilhas sonoras, sabe? De como o jogo é contado, como é progredido. Cara, é maravilhoso, bicho. Ah, é um jogo de 2006, bicho. Jogue hoje, com a leve suspensão de... Não é nem de descrença, mas tente se colocar na época, assim. Rapidinho o gráfico adapta na sua cabeça. E você consegue tirar o melhor do jogo, sabe? Que é maravilhoso, cara. Okami é bicho. Não dá pra explicar. É tipo... Vou explicar VR aqui pra vocês. Vocês sabem o que é, mas só vai experienciando. Então é a mesma coisa, sabe? Muito, muito, muito bom, velho. Quem não jogou Okami é outro que não joga videogame na vida.
É, realmente esse jogo aí foi excelente. Eles trouxeram a franquia Monster Hunter, né? Também nesse mesmo período aí, nessa mesma década.
Sim, sim.
E é só a franquia mais lucrativa da Capcom, né? O Monster Hunter World é o jogo mais vendido deles.
Tá perto de 18 milhões de cópias vendidas no Monster Hunter.
O Atila tem 8 mil horas no Monster Hunter do PSP aí.
Então... 500.
500 mil, né?
O Freedom Light tem 500 horas. Um ano jogando direto sem parar. Muito foda.
Cara, aí fez o quê? Brilhou. Ei, mano, deixa eu perguntar. É no portátil?
Sim, no PSP.
Bicho, esse PSP comeu foi fogo, viu, compadre?
Como é que se chama? Eu jogava online, porque os jogos do PSP só tinha online, o Monster Hunter, né? Pelo AD Rock. E aí eu usava aquele programa lá de computador, o X-Link Kai, me juntei com a galera, bicho, a gente passava o tempo todo jogando, velho. Foi muito foda. Eu acho que, tipo assim, eu suguei até a última gota do que o jogo tinha pra oferecer. Eu parei, tipo assim, acho que a última coisa que tava faltando era matar o Fatalis, que aí eu achava a batalha muito longa, muito chata, tipo, meia hora batendo nele, aí terminava a batalha e você retornava pra continuar. Tipo assim, era bem cansativa a batalha. Aí eu não fiz.
Só deixou pra lá,
aí,
né?
Uhum. É, mas o Monster Hunter World eu joguei também, joguei umas 50 horas, mais ou menos, eu não explorei tanto assim o jogo por falta de
Ficou,
tempo.
Né? Não, mas assim, eu lhe digo, antes que você continue, é rápido, ó. É só assim, o jogo tem uma hora que começa muito a você se repetir, por exemplo, vamos supor que tu seja um cara que gosta de jogar de longsword, né, de espada longa, e aí tu vai lá e faz vários sets de espada longa, beleza, tu fez todos os sets de espada longa, aí a progressão é tu pegar e migrar pra martelo ou pra arco, e fazer a mesma coisa com outras armas, entendeu?
É, tipo isso mesmo. E eu joguei muito também depois, foi o do o Portable Third, também do PSP. Eu joguei no começo desse ano, acho que foi um jogo velho, por exemplo, que eu fui jogar esse ano e também adorei, viciei no jogo, eu devo ter parado com umas 60 horas também, e este eu finalizei, entre aspas, né, porque você finaliza o jogo quando você termina as missões da vila, e eu terminei todas as missões e curti pra caramba mesmo, e eu joguei uma versão pateada traduzido pro inglês, porque o jogo só saiu no Japão, pro PSP.
Rapaz, eu acho que japonês fica fingindo, não se entendendo, que não é possível alguém entender aqueles riscos, não, viu, bicho? Tô zoando.
O pior é que tem gente que decora os
ideogramas, tudo
as letras e vai deduzindo que é uma erva, que é isso, que é aquilo outro, mas é tenso, bicho. Jogar dessa forma é tenso pra cacete.
O próprio Onimusha, que também saiu nessa mesma época aí, ele ia ser também um spin-off de Resident Evil, entendeu? E acabou se tornando outra franquia. É, teve um, dois e três, né? E eu acho que até o 4 Dawn of Dreams, tudo pra PlayStation 2. É outra franquia que eles vão tentar trazer de volta, de acordo com o leak dos hackers aí, e merece, cara, porque, como eu disse,
Bruno, Drops... Bruno tá se lambuzando nesse leak dos hackers.
Não,
bicho,
porque
tá?
foi o chamariz do programa, né? Então a gente tá trazendo aqui as franquias.
Ele imprimiu e tá dormindo abraçado com o papel, bicho.
Porque são franquias que todo mundo gosta, né, bicho? Então...
Não, eu sei, eu não tô
a Capcom olhou pro Nioh, viu, ixi, bicho, estão perdendo dinheiro aqui. Estão lançando um jogo de samurai enfrentando demônio. É a premissa todinha do Onimusha sendo que modernizado. Então vamos fazer o nosso aqui antes que dê merda, né?
Sabe o que é que eu imagino? É tipo um diretor executivo da Capcom olhando assim o jogo, né? O Onimusha atualizado, como você bem colocou aí. Com as mãozinhas na cintura, olhando assim, pensando, rapaz, fudeu, Bahia, é o que o dinheiro. Esse dinheiro é nosso, vocês estão ligados, né? Esse dinheiro que a Sony tá ganhando é todo nosso. Porra, bicho, é foda, cara. E a gente falou isso. A gente falou isso. Quando o Ghost of Kajuna foi anunciado, a gente mencionou. Pô, bicho, isso aqui podia ser um Onimusha, né, cara? Atualizado. Eu lembro disso. E acabou que vai virar, assim, quem sabe, né? Mas... Porque o Onimusha é muito forte, cara. Ou pelo menos era. A franquia, muito conhecida. Joguei muito, cara, no... Eu não joguei no Play 2. Eu joguei a versão que era o emulador, mas era oficial. Mas era o emulador que emulava o Play 2 no PC, sabe? E dava uns stutter brutais, assim, por falta de otimização. Mas era zerável. E eu zerei várias vezes, assim.
É, a Capcom dormiu, tá dormindo também no Dino Crisis, né, bicho? Não, eles,
cara,
não vão trazer tão cedo.
O tanto que eu falo, bicho, desse Dino Crisis, cara, que toda vida que a gente menciona,
não,
isso aí
não, de volta,
vai,
não.
Vai ter um Resident Evil novo, que aí acabou revelando-se o Resident Evil Village, né, e tal. E a gente, pô, velho, então tem que ter um Dino Crisis também, porque é uma franquia foda, tá aí há bilhões de anos sem ter nada, tem um potencial gigantesco e não tá rolando, sabe? Mas não nem no leak apareceu, cara, tava na outra parte também. Puta, eu fiquei muito triste, cara, quanto a isso, cara, que Dino Crisis atualizado, cara, pra uma geração, tipo, sair no PlayStation 5, meu amigo, deve ser um tesão muito monstro, cara. Porque, tipo, eu não tenho medo de dinossauro, porque ele não é um humanoide, entendeu? Aí eu foda-se. Eu jogo, eu zero, eu grindo o jogo desse aí fácil, fácil. Tipo, os caras ficam, abrindo outro parênteses, os caras ficam morrendo de medo de Subnáutica. Morre de medo de Subnáutica. Ah não, bicho, é dentro d'água, cara. Eu tenho tassalofobia, não aguento ver mar, não sei o quê. E é você sozinho no escuro, no submarino, e o bicho atacando. Cara, eu não sinto nada. Nada. Além de vontade de craftar as coisas, sabe? Zero. Agora, se for humanoide, fudeu Bahia, cara. É foda. O cérebro humano é misterioso mesmo, né, velho?
Bom, eu lembro que, assim, a gente tá falando aqui dos altos da Capcom, né? Mas eu lembro que a parte mais... os baixos da Capcom foram lá pela geração mesmo do PlayStation 3 e do 360. Porque aconteceu, o Inafune, que ele tava num cargo já muito alto na Capcom, ele tava com o seguinte argumento, que Japão tava em baixa e que a Capcom tinha que investir em estúdios americanos e fazer jogos americanizados, pro público ocidental, né? Então, cara, começou a sair vários jogos, assim, franquias assim, meio, como é que eu poderia dizer, sem graça e de pouco retorno. De cabeça aqui eu lembro o tal de Lost Planet, saiu até três desses aí, ele foi até um jogo de estreia do Xbox 360, o primeiro foi legal, mas os outros dois não são nada memoráveis, não foi pra frente, entendeu? Dark Void foi outro jogo desse aí que não teve muita expressão. Bionic Commando, que eles tentaram reviver essa franquia, não deu certo de jeito nenhum,
colocaram 3D e depois fizeram um jogo 2D.
Não, eles fizeram o remake do primeirão, né? Que foi o Rearmed, se eu não me engano. Foi legal aquele, é o remake do primeirão lá do Nintendinho, bacana. Depois fizeram outro, uma sequência espiritual muito paia, muito ruim mesmo. Não foi pra frente.
E que ainda tinha uma história de você estar conectado online online pra conseguir jogar, ou era pra ativar o jogo. Comédia dessa, sim.
Foi nessa época que o Mega Man desapareceu do mapa, foi nessa época aí também que a Capcom começou a lançar aqueles Resident Evil mais voltados pra ação, né? Que é o 5 e o 6, principalmente.
Que aí, a gente lembra de uma frase clássica que foi do Cliff Bleszinski, que é o criador do Gears of War, mencionando que ele se inspirou no Resident Evil 4 para fazer o Gears of War, e aí a série Resident Evil se inspirou no Gears of War, e aí saiu o Resident Evil 5 e 6... Que é tudo menos Resident Evil, sabe?
Exato. Teve a franquia também... teve a franquia Dead Rising, que só o primeiro fez sucesso, os outros pouca expressão. É tanto que o estúdio que fazia as sequências, o Capcom Vancouver, fechou, né? Não deu certo mesmo. Então a Capcom nessa época aí tava no meio assim, tentando agradar o público ocidental, mas os jogos não tinham mais a magia da Capcom, né? Eram os jogos que você podia olhar assim e podia dizer que era da Ubisoft, porque não tinha a cara da Capcom. Capcom você associa com aqueles jogos carismáticos, personagens bem expressivos, gráficos vibrantes. Esses jogos não tinham nada disso, entendeu? Então foi uma época assim meio turva da Capcom. O que salvou mesmo a Capcom nessa época foi o Street Fighter 4, o Devil May Cry. Aliás, nem o Devil May Cry. O Devil May Cry foi pra... Devil May Cry 4, sim. Foi pra PlayStation 3 e Xbox 360. Foi bom, foi bem recebido. E o Dragon's Dogma, cara, que foi... A Capcom não tem muito histórico de fazer RPG, mas juntamente com Breath of Fire, né, que fez muito sucesso no PlayStation 1 e no Super Nintendo, PlayStation 1 e o 5 pra PlayStation 2 não foi bom. Então vamos ficar só do 1 ao 4 mesmo. O histórico deles com RPG é curto, mas o Dragon's Dogma, que inclusive é feito pelo mesmo diretor do Devil May Cry, Devil May Cry 3 e 4 e 5, né? Foi bem recebido, e parece que vai sair o 2, e é um RPG muito bom, assim, tem na Steam, você pode comprar aí facilmente, é barato e vale a pena, um open worldzinho bem decente, cara, mas assim, tirando esses jogos que eu falei, foi uma época meio ruim pra Capcom, em termos de franquia que eles estavam trazendo e que não estavam emplacando, né? Eles só vieram mesmo a entrar nos, assim, voltar a fazer sucesso nessa geração do PlayStation 4, Xbox One e Switch, né? Assim, o Monster Hunter durante todo esse período sempre deu dinheiro pra Capcom, então a gente não precisa nem falar. Desde quando ele saiu DS, no PlayStation 2, dinheiro na conta, também, né? Entendeu?
Sim.
Assim, a época de ouro da Capcom, década de 90, teve essa parte mais de baixa na geração do PlayStation 3 e Xbox 360, e então agora estão tentando se recuperar, né?
Já conseguiu.
Já conseguiu. Mega Man 11, Resident Evil 7.
As Tony Stark Franquias estão vendendo como água,
Death sabe? Cry 5, então já... Monster Hunter moendo aí, né? Tá
moendo no centro.
E a promessa de mais franquias clássicas voltando aí nos próximos anos. Então,
sim.
Acredito que agora vai, né? A única mancha mancha negra mesmo, não vou nem dizer que foi Street Fighter V não, porque ele tá dando retorno.
É ok.
Mas dá retorno. Foi o Marvel mesmo. Sim. Marvel vs Capcom Infinity não colou não, entendeu?
Então é isso aí, foi muito bom falar sobre esses jogos aqui da Capcom, relembrar vários deles, sabe, as franquias em si, e que há muito tempo a gente não falava, ter várias sinapses sobre coisas que eu não lembrava há vários anos. Não tem como a gente falar sobre tudo, né? A gente até deixou os jogos, as licenças da Disney e tal, e outras que não tinha como falar de tudo, porque é muito jogo, cara. A Capcom tem uma história gigantesca, sabe, assim, no mundo dos videogames. É uma história que eu acho que é indissociável do sucesso que videogame tem na casa das pessoas, assim, sabe? A Capcom fez um papel como empresa e como em termos de qualidade de entrega e de marcar as pessoas com suas franquias, assim, impagável. Ela fez um serviço maravilhoso pro mundo, pro universo dos jogos, sabe? Eu acho que a Capcom, enfim, não tem palavras pra definir o quão bem ela fez pra essa indústria, sabe? É, a gente tá deixando alguns links na descrição aí de algumas franquias que a gente mencionou, tá? Caso você queira saber mais, nunca tenha jogado, não conheça. É, enfim, pra que você possa saber mais, tá bom? Lembrando também que tem o link do PicPay e do Padrim. Mais uma vez, considere ajudar a gente a manter os programas rodando aqui e tal, tudo funcionando direitinho. É isso aí, guys. Até a próxima semana. Valeu, falou, um abraço e falou com o boi de corno. E o caralho, porra! Jogar um Mogaman aqui, cara. Só pra ouvir a trilha sonora. Muito bom, velho.
Mogaman.
O homem moga. E a melhor parte, o Craig gravou. Craig não gravou. Que filho de uma puta, viu, bicho?
E foi?
Uma hora atrás ele saiu, véi.
Eu saí, eu falei no meio do programa.
Mas eu tava gravando aqui. Que sorte, viu, bicho? Sorte.
Esse podcast foi produzido por EasyFeed, soluções em produção de podcast.